meu companheiro, governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, companheiros ministros de Estado que me acompanham nessa viagem, Miguel Jorge, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Edson Santos, da Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, senhor Karl Kohler, presidente da ThyssenKrupp, meu companheiro Luiz Fernando Pezão, vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, deputado estadual Jorge Pisciano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, meu caro companheiro senador Marcelo Crivella, deputados federais Alexandre Santos, Carlos Santana e Sandro Matos, senhor Aristides Coberlini, diretor-presidente da ThyssenKrupp S.A., em nome de quem quero saudar toda a diretoria do Grupo ThyssenKrupp, meu companheiro Luciano Coutinho, presidente do BNDES, companheiros e companheiras secretários e secretárias do Governo do Estado do Rio, meu caro Eduardo Eugênio Gouveia, presidente da FIRJAN, meu caro José Carlos Martins, diretor executivo da Companhia do Vale do Rio Doce, senhora Rosana Kelly, do curso técnico de processo siderúrgico do SENAI, que falou aqui com vocês, e o nosso companheiro Paulo Roberto Dias, companheiro operário que falou aqui com vocês, nervioso como todo mundo que fala pela primeira vez na frente do microfone. Eu estava vendo ele falar aqui, e eu lembrei, Sérgio Cabral, que a primeira vez que eu fui fazer um discurso, a minha perna tremia tanto que eu tive que sentar, porque não aguentava ficar em pé. Isso acontece com todo mundo. Eu queria dizer uma coisa para vocês do fundo da minha alma. Eu, quando vejo uma cena como essa, eu lembro os momentos da minha vida em que fazia assembleias na porta das empresas no ABC às 5 horas da manhã, para 40 mil pessoas na porta da Volkswagen, para 20 mil na porta da Ford, para 18 mil na porta da Mercedes. E aquilo foi um momento muito importante, porque foi a consolidação da conquista da democracia no nosso país. A democracia era muito discutida, o Geisel inventou a democracia lenta e gradual, mas quando os trabalhadores brasileiros resolveram levantar a cabeça e sair para a rua e dizer: olha, nós existimos, a democracia ganhou uma nova dinâmica e nós pudemos conquistar essa que é a palavra mais importante na vida da humanidade, que é liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de comunicação e liberdade de ir e vir. E por conta dessa democracia, um torneiro mecânico que jamais imaginou ser dirigente sindical, que jamais imaginou ser vereador, que jamais imaginou ser filiado a um partido político, jamais imaginou, não passava pela minha cabeça ser presidente da República. E esse metalúrgico, que não queria ser sindicalista, nem vereador, nem filiado a partido, é hoje o presidente da República dessa extraordinária nação chamada Brasil, tantas vezes desprezada pelos seus próprios governantes. E mais animado eu estou quando vejo um empreendimento como esse. E vejo trabalhadores vestindo seus uniformes, companheiros estudando para se aperfeiçoar, e eu queria dizer ao presidente do grupo ThyssenKrupp, nosso companheiro Kohler, o maior patrimônio que você leva deste país é uma lição de vida que você vai ter. E eu ainda espero que você possa dizer isso num pronunciamento quando a empresa estiver funcionando. é que não existe na face da terra trabalhador mais versátil e mais criativo do que o trabalhador brasileiro. Esse é o maior patrimônio que Sérgio Cabral, como governador, e eu como presidente, poderemos oferecer a qualquer investidor estrangeiro que queira investir no Brasil. Eu tenho depoimentos, às dezenas, de empresários estrangeiros que, depois de estarem funcionando no Brasil 2 ou 3 anos, me dizem textualmente: empresas que têm 157 plantas espalhadas pelo mundo, algumas alemãs, inclusive, me diz o seguinte: de todas as plantas que a gente tem no mundo, o trabalhador mais criativo e o mais produtivo são exatamente os trabalhadores brasileiros. Esse é um patrimônio que nós precisamos recuperar e dizer toda hora, porque muitas vezes a gente só vê na imprensa desgraça. Muitas vezes a gente só vê notícia de que um bandido matou o outro, de que tem uma bala perdida, de que tem não sei das quantas. Mas uma foto como essa mostra claramente que 99% do povo brasileiro é gente boa, é gente honesta, gente decente, que tem família e que quer trabalhar. Essa menina que prestou o depoimento aqui e que é mãe solteira, ou seja, isso aqui é uma oportunidade. E o ser humano vive à procura de oportunidade. Se o Estado não oferece, se as empresas não oferecem, se as prefeituras não oferecem, o crime organizado oferece, a bandidagem oferece. Então tem que ter uma disputa constante do Estado brasileiro, fazendo aquilo que tem que fazer. E é por isso que a semana que vem estarei outra vez com o Sérgio Cabral aqui no Rio de Janeiro. Porque não vamos fazer uma intervenção com a polícia, não. Nós vamos visitar o Complexo Alemão, vamos visitar Manguinhos, vamos visitar Rocinha, para levar investimento de milhões e milhões de reais para fazer casa, escola, rua, hospital, água, esgoto. Se porrada educasse as pessoas, bandido saia da cadeia santo. O que educa as pessoas são oportunidades, são gestos de solidariedade, é as pessoas acreditarem que amanhã terão oportunidade. É por isso, meu caro Kohler, que leve para a Alemanha 2 informações. Quando terminar o nosso governo, em 2010, nós teremos nesse país mais 10 universidades federais novas construídas em 8 anos. Além das 10 universidades federais novas, nós teremos 48 extensões universitárias espalhadas pelo interior do país. Ainda mais, quando terminar 2010, nós vamos ter 214 escolas técnicas profissionais a mais. Em 93 anos, todos os governos que passaram pelo Brasil, de 1909 até 2003, fizeram 140 escolas técnicas. Em 93 anos, em 8 anos, nós vamos fazer 214 escolas técnicas profissionais para poder o nosso povo ter oportunidade. Sabe por quê, seu Kohler? Eu sei o que é o valor de um trabalhador sem carteira profissional com profissão e um trabalhador com profissão. Eu sei o que é uma profissão, porque graças a uma profissão, eu fui o primeiro filho a ter uma casa, eu fui o primeiro a ter uma televisão, eu fui o primeiro a ter um carro. E se as pessoas não têm profissão, as oportunidades são diminutas. E por isso no Brasil, durante tantas décadas, não se investiu na educação adequadamente, porque parece que as pessoas que governavam já tinham tido a sua oportunidade, para que dar oportunidade para os outros? E eu, como não tive o diploma universitário, E sei por que eu não tive diploma universitário, porque com 14 anos tive que ir para uma fábrica trabalhar. Eu quero dar para os trabalhadores brasileiros a oportunidade que os governantes não deram a mim na época que eu tinha 18 ou 19 anos. Vocês estão lembrados que eu dizia, e vou dizer uma coisa agora, quando a gente estava fazendo a assembleia na porta da fábrica, que começava a gorar, que os companheiros começavam a ir embora, eu falava, escuta aqui, alguém aqui é feito de açúcar? Alguém vai derreter? Alguém vai ter medo um pouquinho de chuva? Não, então, companheiros e companheiras, vocês estão lembrados que eu disse em 2003, qualquer governante desse país pode errar. Se ele errar, ele vai depois sair do governo, vai passar 8 meses na Europa estudando, vai dar aula não sei aonde, e depois entra outro que erra, e eu dizia, eu não posso errar. Por que eu não posso errar? Porque eu tenho consciência que ao deixar a presidência da República, os meus amigos verdadeiros é o conjunto dos trabalhadores brasileiros que me ajudou a chegar à presidência da República. Eu, quando sair da presidência da República, eu não vou para Paris ou para Londres, eu vou voltar para São Bernardo, morar a 800 metros do sindicato. E é por isso que eu queria dizer para vocês, graças a Deus, o Rio de Janeiro elegeu um companheiro como o Sérgio Cabral, que a gente pode conversar como companheiro, que a gente pode fazer acordo, que a gente sente sinceridade na cara da pessoa quando a gente conversa. O Rio de Janeiro, na verdade, perdeu 4 anos, porque a gente não tinha sequer como fazer acordo aqui no Rio de Janeiro. Esse projeto da ThyssenKrupp é apenas o começo. Dia 31 de março, eu e Sérgio Cabral estaremos em Itaboraí, começando a terraplanagem do maior polo petroquímico da América Latina, que é o Compref, para gerar mais emprego, mais oportunidade de trabalho, mais renda e mais gente cuidando da sua família. Sérgio, que Deus te abençoe e que Deus abençoe todos vocês. Parabéns, ThyssenKrupp, parabéns, Rio de Janeiro, e parabéns, trabalhadores brasileiros. Um abraço.